Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda. Pela próxima uma hora, estou com você na nossa prosa diária. Então vamos lá que tem muita coisa para o programa de hoje. Agroecologia, cultura e diversos outros assuntos que você precisa saber para ficar bem informado. E olha só, hoje tem, hein, receita delícia, super saudável, com tempero nordestino. Já vai procurando papel e a caneta. E a gente se encontra aqui no Bem Viver, sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Estamos também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E, claro, juntos em rede com mais 18 emissoras de norte a sul do país. Vamos junto, então. O Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa, a gente separou mais uma iniciativa de solidariedade que começou na pandemia. Você que acompanha o Bem Viver sabe que a gente sempre traz essas ações aqui no programa, né? Normalmente relacionadas a doações de alimentos ou marmitas. Para hoje, a gente vai compartilhar uma atitude tão importante quanto essas de combate à fome. Estou me referindo à criação da Rede de Bibliotecas Populares na região metropolitana do Recife, uma iniciativa da campanha Mãos Solidárias. Você está lembrado desse projeto? A iniciativa se destacou ao longo da pandemia pela atitude de formar agentes populares de saúde, o que foi essencial no combate ao vírus em comunidades periféricas de grandes capitais pelo Brasil. Agora, o Mãos Solidárias está protagonizando outra atitude fundamental de garantir acesso à literatura para jovens e adultos em locais onde o poder público simplesmente não chega. A primeira biblioteca já foi inaugurada, fica na região de Paulista, uma cidade próximo a Olinda. Vamos entender mais dessa conquista e quais são os próximos passos do projeto na reportagem de Lucila Bezerra, do Brasil de Fato.
Na região metropolitana do Recife, foi criada pela campanha Mãos Solidárias a Rede de Bibliotecas Populares, que tem o objetivo de construir, junto com moradores das periferias, novas bibliotecas. Esses espaços são mantidos pela sociedade civil para ampliar o acesso da população à informação, à cultura e à literatura. O mobilizador da rede, Paulo Henrique, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
Essa ideia, ela surgiu, né, a partir da construção das brigadas de solidariedade, né, por meio dos agentes e das agentes populares de saúde, que vem sendo construídas, né, nos territórios aqui na região metropolitana do Recife. A princípio, nós estamos em vista de uma biblioteca em Paulista, na comunidade Vale da Paz, e outras tantas bibliotecas, né, Camaragibe, aqui no Recife, né, na Grande Casa Amarela, no Morro da Conceição, tantos outros espaços, no Ibura. Então, nós estamos dando esses passos a partir do trabalho das e dos agentes populares de saúde que estão diretamente ligados às comunidades.
A primeira biblioteca inaugurada nos territórios foi em Paulista, através da mobilização dos agentes populares de saúde, moradores e do Instituto Reciclando Vidas. Como conta a professora de Educação Física do Instituto, Vânia Lúcia Silva.
Que a sua criação está sendo um trabalho formiguinha no dia a dia, para que realmente as crianças consigam compreender o que é descobrir o mundo através dos livros.
A agente popular de saúde, Luciene Barros, destaca que a iniciativa também é importante para as crianças.
Está sendo muito bom para as crianças que estavam fora da escola. E como a comunidade é uma comunidade carente, não tem muitas com que eu me brincar, então eles estão se divertindo na biblioteca.
De acordo com a professora Vânia, a estrutura da biblioteca não é a ideal, mas isso não atrapalha em nada o impacto positivo do projeto, principalmente entre os pequenos.
Nossa biblioteca é uma sala 4x4 de alvenaria, sem reboco, telha de brasileira, quente, mas um 4x4 de muita produção, né? A criançada, ela está se descobrindo. Muito interessante ouvir dizer assim, poxa, eu nunca tinha entrado na biblioteca.
Como explicou a professora, a iniciativa é voltada principalmente para as crianças, mas também ajuda a democratizar a literatura para pessoas de todas as faixas etárias. Interessados em doar, podem levar os livros para a Biblioteca Popular Paulo Freire, no Armazém do Campo do Recife, localizado na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, de onde os livros serão distribuídos para as comunidades. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
A gente tem que dar os parabéns ao Mãos Solidárias e todo mundo envolvido nessa campanha. A gente sempre enfatiza a importância de mobilizações para garantir alimentação, marmita, cesta de alimentos, mas é importante destacar que é essencial a criação de espaços culturais desse tipo também. Como a reportagem destacou, tem uma certa limitação por conta da pandemia, o que precisa acontecer, de fato. A gente vai acompanhar como a rede se desenvolve para compartilhar os resultados aqui no programa, mostrando o sucesso dessa iniciativa e também para que sirva de exemplo e inspiração. Bem Viver faz questão de trazer essas iniciativas porque elas têm sido as responsáveis por garantir a sobrevivência e o bem-estar de muitas famílias durante a pandemia. Por mais que o auxílio emergencial foi e ainda é essencial, a gente sabe que ele não chegou para todo mundo que precisa. E além disso, o auxílio foi uma conquista da pressão de movimentos populares que mobilizaram parlamentares, principalmente de oposição, a propor benefício para esse período de pandemia. E é sempre bom lembrar qual foi a reação do governo quando chegou a proposta. Criar o benefício, mas no valor de R$200. Pois é, você que está recebendo o auxílio, imagina como teria sido se o valor fosse 3 vezes menor todo mês. Dureza, né? Até insustentável, as contas não iam fechar. Bom, mas a gente acompanhou que o governo se apossou dos louros do benefício, chegou a dizer que foi iniciativa própria da equipe econômica e a partir daí começou uma maratona de promessas. Primeiro ia criar um novo Bolsa Família, maior e melhor. A ideia nunca foi pra frente, foi pra trás, cada nova proposta era menor e mais restrita. Bom, para entender melhor esses movimentos do governo, o Brasil de Fato conversou com a ex-ministra do governo Dilma Rousseff, Tereza Campelo. Ela atuou durante 5 anos à frente do Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, foi responsável por planejar e colocar em prática políticas públicas como Bolsa Família. Então, uma pessoa que tem mais do que propriedade para analisar as novas propostas. Vamos ouvir a reportagem que a Cristiane Sampaio preparou para a gente. Adianto que, na opinião da ex-ministra, o governo deve desculpas à população pelo que vem fazendo. A locução é de Lúcio Dré.
A economista Tereza Campelo disse que a gestão Bolsonaro deveria pedir desculpas pelo que tem sugerido para o Bolsa Família. Tereza Campelo foi ministra do Desenvolvimento Social de 2011 a 2016 durante o governo Dilma. Até o momento, o atual ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, não apresentou uma proposta acabada sobre o tema. Ele tem reiterado que o governo pretende anunciar uma espécie de programa social que reconfiguraria o Bolsa Família. A proposta até agora não prevê novos recursos. Segundo Lorenzoni, o projeto deverá atender 14 milhões de famílias com um benefício médio de R$ 202. Tereza Campelo criticou a medida em entrevista ao Brasil de Fato.
Eles estão excluindo e jogando na extrema desgraça, não dá nem para dizer que é miséria, 14 milhões de famílias, né? Porque você tem hoje 30 milhões de famílias que não têm renda nenhuma e que dependem do auxílio emergencial. Se eles vão dar cobertura somente para 14,5 pelo antigo Bolsa Família, então significa que em torno de 15 milhões de famílias vão ser excluídas de qualquer proteção de renda.
A ex-ministra também avalia que o valor anunciado para o benefício pago a pessoas em situação de extrema pobreza e miséria está aquém da necessidade. Ela lembra que o preço do arroz, por exemplo, subiu 71% entre fevereiro e outubro deste ano. Por outro lado, no último dia 16, Lorenzoni disse que a escassez de recursos não seria um entrave na visão do governo. Ele afirmou que o programa está previsto para 2021 com um valor de R$ 34 bilhões de reais. A economista disse que caso o programa se efetive da forma como Lorenzoni tem anunciado, o Bolsa Família irá retroceder. Isso porque os dados apresentados chegam a patamares de 2014, mas sem considerar a demanda atualmente existente. De acordo com o IBGE, em 2014, por exemplo, A taxa de desemprego média do país atingiu um mínimo histórico, com 4,8%. Foi naquele momento o menor índice desde o início da série histórica anual em 2003. Já em 2020, o Brasil bateu outro recorde, mas de alta, chegando a 14,4% no trimestre encerrado em agosto.
Volta para uma situação de cobertura da época do governo Dilma, sendo que nós estamos vivendo no meio de uma crise, que é uma crise gigantesca. Aí eles estão dizendo que eles vão voltar para 2014. É isso que eles estão falando.
Teresa Campelo critica também o vai e vem da gestão em relação às ideias para o programa. Entre outras coisas, Bolsonaro disse que criaria o Renda Brasil, uma espécie de substituto do Bolsa Família, mas com características diferentes e usando verbas de outros lugares. O governo cogitou, por exemplo, acabar com o fim do seguro-defeso destinado a pescadores artesanais e mesmo congelar as aposentadorias. Também foi ventilada a possibilidade de se usar recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Outra ideia lançada foi a utilização de recursos dos precatórios, dívidas cobradas após perda de causas judiciais, o que desagradou o mercado financeiro. Ao fim e ao cabo, as propostas anunciadas por Bolsonaro naufragaram em meio a uma avalanche de críticas. A gestão não chegou a oficializar nenhuma das ideias ventiladas para o Bolsa Família. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Lúcio Dré.
Muito importante a análise da ex-ministra e reforçando a fala dela ao analisar os últimos pronunciamentos da equipe econômica do governo, não parece que qualquer uma dessas ideias vai se materializar. Tudo indica que para 2021 o que vai acontecer é uma nova renovação do auxílio emergencial. Os valores e abrangência não foram comentados, ou seja, tudo muito incerto, mesmo sendo algo muito importante, mas está uma bagunça, viu? Que isso foram as afirmações da equipe econômica algumas semanas atrás. Nesta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já está voltando atrás, dizendo que o auxílio vai ser encerrado. Ele disse que não vai ter mais auxílio ano que vem, contradizendo a fala dele mesmo, de cerca de 2 semanas. Difícil entender como funcionam as coisas no Ministério da Economia, né? Mas por aqui a gente está atento. É claro que você fica sabendo tudo aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos seguindo o programa, atualizando a situação da pandemia no Brasil. Para começar, vamos para o Rio de Janeiro. A nossa repórter Jaqueline Deister conta para a gente mais sobre a aceleração no crescimento dos números de casos e óbitos por Covid no estado. A gente comentou ontem que a cidade de São Gonçalo iniciou uma nova etapa das medidas de isolamento social, mas pelo jeito é a única. Como estão as coisas por aí, Jaqueline?
Olá, Nara, e olá também para você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, Nara, a situação é muito delicada aqui no Rio de Janeiro. A média móvel de mortes por Covid no estado do Rio subiu mais de 80% em uma semana. No último dia 14, estava em 54 mortes diárias e agora alcançou 98 no último balanço divulgado. O cálculo é feito pelo projeto Monitora Covid-19 da Fiocruz, que aponta crescimento consistente nos óbitos desde o último dia 11. E na última sexta-feira, a média móvel alcançou um pico de 111 registros diários, o maior desde o final de agosto, Nara. Acho que vale retomar o conceito de média móvel também. Ela funciona assim. Os pesquisadores somam todos os registros feitos ao longo dos últimos 7 dias e aí dividem o total por 7 para chegar a uma média diária. Com esse resultado, se compara com os anteriores para observar se houve aumento ou redução. A média móvel de casos diários também apresenta uma curva de aumento desde o dia 7 de novembro, Nara, quando, em média, 767 novos infectados por dia eram registrados. De acordo com o balanço do último sábado, o número mais do que dobrou, para 1.518. Como consequência desse aumento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid na rede SUS da capital chegou a 89% no sábado, já somando as redes municipal, estadual e federal. O que mais preocupa, Nara, é que por parte dos governantes a gente não vê muita atitude. As únicas medidas anunciadas nos últimos dias partiram da prefeitura de algumas poucas cidades da região metropolitana, como foi o caso de São Gonçalo, que está sob um novo decreto mais rígido para controlar a circulação de pessoas e abertura do comércio, Búzios e Niterói, que também tomaram medidas, porém mais tímidas. E na última segunda-feira, Nara, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde da capital fluminense informaram que, devido à verificação do aumento dos indicadores de saúde em relação à Covid-19, tomaram algumas providências, né? Como a mobilização e abertura de 214 leitos em algumas unidades hospitalares, a suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS no Rio de Janeiro a partir do dia 7 de dezembro. Mas vale lembrar que a decisão contempla que haja a manutenção de todas as cirurgias eletivas de alta complexidade. Essas medidas ainda são consideradas tímidas pelo tamanho da proporção do índice de ocupação de leitos que ocorre aqui no estado do Rio de Janeiro. No estado inteiro, já foram registradas mais de 20 mil mortes durante a pandemia. E os casos já passam de 300 mil. Eu fico por aqui, Nara. Um grande abraço do Rio de Janeiro, Jaqueline Deister.
Muito obrigada, Jaqueline Deister, repórter do Brasil de Fato no Rio de Janeiro. Realmente preocupa a situação por lá, principalmente porque é um dos estados que mais recebe turistas na temporada de verão, ou seja, foco de aglomerações nos próximos meses. De lá a gente volta aqui para São Paulo para conversar com a repórter Lúcia Dré, no quadro direto da redação. Ela vai contar como é que está a situação do Brasil no combate à pandemia. Lu, tudo bem? Qual é a situação de momento aqui no Brasil?
Olá, Nara. Bem, os dados consolidados da semana passada mostram que o Brasil voltou a registrar mais de 200 mil casos de Covid-19 em 7 dias, cenário que não era observado desde setembro. Além disso, pela segunda semana consecutiva, o país teve crescimento no total de novos pacientes e manteve as confirmações de óbitos acima de 3 mil. De acordo com números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a soma de pessoas infectadas no período entre 15 de novembro e 21 de novembro foi de quase 204 mil. Esse patamar é superior ao reportado na semana anterior, quando o resultado de novos contaminados ficou em mais de 195 mil. Portanto, a trajetória de queda que vinha sendo notada entre setembro e outubro foi interrompida, movimento que já começa a se consolidar como tendência. Somente nesta segunda-feira, dia 23, foram contabilizados mais de 16 mil novos casos. O total de infectados desde os primeiros registros do novo coronavírus em território nacional ultrapassa 6 milhões e 87 mil casos. Nas últimas 24 horas, houve a confirmação de 302 mortes. A soma de vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil é de 169.485 pessoas. Apesar dos indicativos de permanência da pandemia, o governo federal não cogitou a possibilidade de continuidade das parcelas do auxílio emergencial para 2021. Indo na contramão do que mostram os dados sobre a Covid e outros índices sociais, o ministro Paulo Guedes, da Economia, afirmou que a doença cedeu e está descendo, razão pela qual o auxílio não seria mais necessário, porque, segundo afirmou, a economia está voltando forte. E há 10 dias, o próprio Paulo Guedes havia dito que, caso houvesse uma segunda onda, tendência apontada pelas informações da Secretaria de Saúde, haveria a extensão do auxílio emergencial. Mas ainda assim, ontem ele reforçou que, do ponto de vista do governo, não existe prorrogação. Aproveito para lembrar para os nossos ouvintes que o quinto e penúltimo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial para pessoas não inscritas no Bolsa Família começou no último domingo, dia 22. A data foi reservada para aniversariantes de janeiro. Ontem foi a vez dos nascidos em fevereiro e amanhã, dia 25 de novembro, ocorrerá o pagamento para os nascidos em março e no dia 27 de novembro será para os aniversariantes de abril. Por enquanto, o dinheiro só fica disponível para transações digitais como pagamentos por meio do aplicativo Caixa Tem. A partir do dia 19 de dezembro, O valor será liberado para saques e transferências para os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário completo pode ser encontrado no site auxilio.caixa.gov.br. Por hoje é isso, Nara. Até mais. Lu Sodré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sodré. Ainda falando sobre o coronavírus, tem um informe importante que a gente separou a respeito do uso de máscaras por crianças. Se tem filho pequeno em casa, talvez já saiba quais são as recomendações, mas é sempre bom reforçar o aviso, porque tem uns detalhes que precisam da nossa atenção o tempo todo. A gente separou a fala de um infectologista, o Marco Iazetti, professor do Núcleo de Pediatria da Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Vamos ouvir as dicas que ele deu. A entrevista foi feita para a Rádio Senado.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o uso de máscara de proteção em crianças a partir de 2 anos de idade. Porque nas crianças menores é muito complicado, a criança pode ter algum risco de sufocação. Crianças pequenas que tomam leite materno ou tomam leite, elas regurgitam, então elas podem se sufocar, elas têm um pouquinho de babação, né? Elas salivam bastante e acaba ficando extremamente úmido. E elas não têm a habilidade, né, na maioria das vezes, para conseguir tirar a máscara de uma maneira adequada. Então, o que a sociedade recomenda é que seja a partir de 2 anos de idade. As crianças maiores, elas precisam ser orientadas, né? Não é tão simples assim, a gente reconhece, né? Elas precisam ser orientadas e estar o tempo todo sendo estimuladas no uso correto da máscara, né? E o exemplo vem dos pais, vem dos professores, né? Que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se o pai conversar com essa criança, explicando todos os dias o motivo do porquê daquela máscara, ela pode ser utilizada. É que existem vários problemas. As crianças, elas mexem mesmo no rosto, independente de máscara ou não, né? Elas vão mexer no rosto, elas vão mexer nas coisas, elas trocam objetos, né? Embora hoje, por enquanto, as escolas ainda estejam fechadas, né? Tá? Mas pode ser utilizado. Você precisa orientar. A criança, a partir dos 3, 4 anos, ela consegue ter uma capacidade de compreensão com calma, com tranquilidade, mas dá para orientar sim a criança.
Importante o esclarecimento. Aproveito para destacar que a explicação do epidemiologista vai ao encontro da recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Unicef. Se tratando de Covid, é muita coisa que a gente tem que saber na ponta da língua, tem muitas particularidades que demandam atenção, por isso que Covid é assunto diário aqui no Bem Viver desde o início da pandemia. A gente sempre se concentra em atualizar informações e reforçar avisos desse tipo. Seguimos pedindo sua atenção também, porque infelizmente a situação que nunca esteve controlada, está se mostrando crítica mais uma vez. Então, aqui no Bem Viver, vamos voltar a reforçar os cuidados básicos, que na teoria são simples mesmo. Use máscara, lave as mãos com frequência e evite aglomerações. A gente sabe que na prática, às vezes, fica difícil seguir essas regras, ainda mais agora que basicamente todas as atividades já voltaram e está todo mundo na rua, por opção ou porque precisa. Então é sempre bom a gente trazer as dicas para conseguir manter os cuidados em prática, cuidados esses que não mudaram, é importante ressaltar isso. Você já reparou, né? Se passaram 8 meses de pandemia e as únicas formas de prevenção seguem as mesmas. Não temos vacina, não tem remédio, então as primeiras coisas que você ouviu lá em fevereiro, março, ainda são as grandes verdades. A gente precisa controlar o vírus controlando a nossa circulação, com apoio do uso de máscara e higiene rigorosa, principalmente das mãos, mas também de objetos pessoais. E nós vamos voltar a falar da situação do Amapá aqui no Bem Viver. Diariamente temos trazido atualizações sobre a situação na região. Infelizmente, a notícia de hoje é a mesma de ontem. O estado segue sem energia restabelecida. Já são 22 dias desde que houve o apagão e não tem resposta sobre o que de fato aconteceu, de quem foi a responsabilidade. O pior, sem dúvida, é que passou esse tempo e a população segue sob rodízio rígido na distribuição de energia. Ou seja, o problema não foi solucionado mesmo depois de 3 semanas. E para além das inúmeras dificuldades que as pessoas estão enfrentando, essa semana começou com novos problemas. Uma forte chuva atingiu a região no final de semana, provocando alagamento em diversos pontos da cidade, ou seja, muitas coisas, móveis, eletrodomésticos, foram danificados e até perdidos. E com essa água parada, o risco do aumento de doenças cresce também. Outra derrota para a população foi a nova decisão da Justiça sobre o auxílio emergencial extra para os atingidos pelo apagão. Você está lembrado que há uma semana a gente comentou que uma ação popular garantiu que os amapaenses iriam receber um benefício extra por conta disso tudo que eles estão enfrentando. Pois é, final de semana essa decisão foi revertida pelo Tribunal de Justiça da região e adivinha quem foi o autor desse pedido de revisão? O governo federal. Dá para acreditar? A gente vai seguir acompanhando essa disputa jurídica. Pode ser que se reverta, o caso pode chegar até o STF. Mas independentemente disso, o que está acontecendo hoje, nesse momento, é muito grave. Precisa de resposta para ontem, para 22 dias atrás, na verdade. A saúde das pessoas está muito fragilizada com toda essa situação, principalmente por causa da limitação de acesso à água, uma das consequências mais graves do apagão, dificuldade de manter a higienização pessoal e dos objetos, somado às aglomerações nas filas para comprar água e suprimento. Acarretou, obviamente, no aumento de mais de 200% nos casos de Covid-19 nas últimas semanas. Para entender melhor a gravidade da situação, a repórter Catarina Barbosa conversou com o presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, Cligher Campos. Vamos conferir.
O estado do Amapá ultrapassa 20 dias de apagão. Além dos problemas com a energia elétrica, que tem funcionado em sistema de rodízio, os prejuízos financeiros e a privação de direitos básicos, o número de novos casos e óbitos da Covid-19 no estado são alarmantes. Para se ter uma ideia, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde, o Amapá se aproxima de 56 mil casos confirmados da Covid-19. Na semana do dia 1 ao dia 7 de setembro, foram registrados 802 casos da doença. Já na semana do dia 8 ao dia 14 de novembro, quando a população já vivenciava o apagão, foram confirmados 2.006 casos. Isso representa um aumento de mais de 250%. É sobre esse aumento da Covid-19 no estado que eu converso hoje com o presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, o Cligher Campos, que vai nos falar como é que está a situação da Covid-19 no estado. Olá, Cligher, obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver e obrigada por esse esforço aí. A gente sabe que está difícil a comunicação. Cligher, eu gostaria que você falasse para a gente como é que está a situação nos hospitais. Como é que está esse aumento? Como é que vocês estão sentindo isso?
Realmente, nós tivemos, na verdade, um crescimento nos casos de coronavírus. Observamos um aumento significativo nos postos de saúde, uma aglomeração que não tinha nas semanas anteriores. A procura por essa unidade começou a aumentar, sim, de forma gradativa. Haja vista que havia um movimento muito grande na cidade devido ao pleito eleitoral. Vamos dizer assim, que tudo estava liberado e as pessoas também não estavam tomando o devido cuidado. Essa é a grande verdade. Grandes comícios, grandes aglomerações, carreatas, bandeiradas. E aí a gente percebeu esse aumento no HE, nas unidades básicas. E aí a gente está com um aumento bem grande mesmo, né? Desativado, infelizmente, os nossos centros de Covid. Nós temos 3 centros de Covid, né? Macapá, foram desativados e nós ficamos apenas com o HU, que é o Hospital Universitário, né? Que é aqui da universidade, foi cedido ao governo do estado e ao governo federal para atender aí a questão do coronavírus. Esse hospital está sendo abrindo bastante leito a cada semana. Nós temos disponível 188 leitos, sendo que 144 dos 78 já estão lotados. Está aí numa faixa mais ou menos de 80% de ocupação relacionada às internações hospitalares, leito de UTI, clínica. Ontem tivemos informações direto lá do HU, praticamente o cliente estava lotado. Você veja bem que você tem poucos leitos a mais disponível, né? Claro que tem margem para abrir, tem como abrir mais leitos, mas do hospital mesmo em si já está se exaurindo aí. Então foram tomadas medidas, um novo decreto, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, restringindo essas questões aí há 3 semanas atrás das campanhas, das grandes aglomerações, das carreatas, das passeatas. E aí passou-se a fazer realmente a campanha pela internet, né? Isso já era de se esperar. O vírus está aí, não temos vacina e a população não tem que tomar consciência disso. Enquanto não tiver vacina, o vírus vai estar no meio da gente E se a gente aglomerar, não tomar os devidos cuidados com lavagem das mãos, usando máscara, principalmente, e é o que ele quer, né? É aglomerar e se propaga aí no meio da população.
Klinger, me fala como é que ficou esse atendimento, como é que ficou o atendimento específico nessa época agora do apagão. A cidade teve aí primeiro 4 dias muito difíceis, apesar de estar sendo difícil todo dia, mas ali no início, quando não tinha nem rodízio, a população toda no escuro, como é que ficaram os hospitais nessa época?
Eu trabalho em 2 hospitais aqui do estado, doutor Alberto Lima, e uma UPA de atendimento. Essas unidades foram pegas de surpresa, né, com apagão. Quer dizer, nem nós que moramos aqui no Amapá, né, nem os amapães esperavam que não tivesse um gerador aí que pudesse dar um suporte. Também não sabiam desses 3 que deveriam estar funcionando, um estava em manutenção há 9 meses. Então, pegou de surpresa os hospitais, foi um corre-corre, né, para esse atendimento, porque os geradores só são usados mesmo nesses casos, quando a energia, né, de vez em quando vai embora aqui no estado, mas não para um apagão dessa magnitude que houve aqui no estado. Prejudicou muito, né, o atendimento, mas a Secretaria de Saúde aqui, a gente pôde estar acompanhando o esforço do secretário para estar abastecendo essas unidades que têm gerador de óleo diesel, para que o atendimento não fosse mais prejudicado ainda. Mas, apesar disso, sim, faltou água em algum momento, a energia ficou instável, não era uma energia que pudesse atender, de fato. Algumas cirurgias aqui foram suspensas e até no próprio centro de Covid faltou energia. E aí, tem pessoas que teve que voltar do atendimento, só cheguei lá, o atendimento estava tudo no escuro, lá o UBS, então. E aí a gente sente essa falta de sensibilidade do governo do estado, porque tem uma frase, né? Eles sabiam do problema. Então, são coisas previsíveis, que poderiam ter sido evitadas. A gente vive um momento muito crítico no estado, as unidades de saúde estão lotadas, a capacidade está se esgotando. Mas essas medidas estão sendo tomadas já há 2, 3 semanas. Veio que vai haver uma redução, mas a gente está no... Até o número de mortes diário, que não, a gente não estava tendo quase o número de mortes, subiu aí para 4, 5, né, dia, né? A gente não estava tendo de óbito. Atendimento nas unidades, você nem via as pessoas... Nas UBS, um apagão ele piora muito, porque você não tem água, é escuridão, é calor, falta água potável. Então as pessoas se aglomeraram em filas para pegar água, para ir atrás de alimento, atrás de combustível. Então isso foi um fator importante para esse aumento também da questão de casos aqui no estado. A gente gostaria de pedir ao agradecer também ao governo do estado do Pará, né, que enviou, né, para o estado água, cestas básicas para a população mais carente. E a gente quer agradecer aí, gente, ao governo do estado do Pará, né, e pedir que sejam feitas investigações de forma mais séria, e que realmente as autoridades competentes tenham essa questão, não só aqui no estado. Você já pensou em uma população de 800 mil habitantes? Né? Já pensou se isso fosse em São Paulo, no Pará, no Rio de Janeiro? Né? Gostaria que tratasse a coisa pública mais séria, né? Que ao se privatizar uma empresa, né? que olhasse para a população, né? Do estado, do município, né? O que realmente aquela empresa... vai deixar ali para aquele município, porque a gente tem 4 hidrelétricas, mas não pode usufruir da energia dessas hidrelétricas, é vendido para tudo quanto é lugar, e essa aqui a nossa energia é super cara. Nesse momento a gente pede que o governo realmente ajude as famílias que estão precisando, libere auxílios emergenciais aí, estão sendo solicitados, sensibilizem, né, com o povo do Amapá, que é um povo que hoje 60% dos trabalhadores vivem na informalidade, né? A maioria aqui dos trabalhadores ainda não tem indústrias, né? São muito poucas indústrias aqui, a exploração aqui de minério, né, aí pelos municípios que há, de algumas empresas de fora, né? Mas tudo que vai de matéria-prima daqui vai para lá, né, e volta mais caro para os brasileiros. Então, a gente gostaria de pedir a todos orações e que realmente resolva esse problema da energia elétrica, que vem trazendo um grande transtorno para toda a população do Amapá. E aqui a gente nós não estamos no fim do mundo, nós somos pessoas, nós somos gente, queremos ser respeitados, né? Nós temos uma grande floresta aqui, um grande rio Amazonas, grandes riquezas de minerais, né? E pedimos a todos que dê apoio ao Amapá nesse momento tão difícil que a gente está passando.
É isso, realmente a privatização fala alto, né, em nosso país, tudo quer privatizar, né? Hoje você vê principalmente o sucateamento do SUS, né? Os hospitais praticamente todos privatizados, você não tem exames dentro dos hospitais, quem faz os exames são de laboratório de fora, né? Faz exame de tomografia em clínicas particulares, não se faz no próprio hospital. Então, é preciso discutir mais essa questão de privatizar, né? Porque isso traz um enorme prejuízo, porque quem ganha com a privatização só é os grandes empresários, né? Quem está lá em cima do poder. Porque você, aqui, só falando um pouco mais de uma hidrelétrica aqui do estado, que é em Ferreira Gomes, né? Acabaram com o rio, né, de Ferreira Gomes, Araguari, acabaram com a flora, acabaram com a questão do rio, da pesca, ali dos moradores daquele entorno. Então, acabaram. Se você passa Ferreira Gomes hoje, você vê um cemitério, né, e era um ponto turístico para aqui do estado. E a gente se deslocava aqui a 2 horas aqui da Amapá para tomar banho, para passar um final de semana com a família. E não deixaram nada em Ferreira Gomes. Não construíram hospitais, não construíram praças, não deixaram nem o royalties. Não sei para onde é que vai esse royalties. Então, a gente gostaria que realmente, quando se privatizar aqui, debatesse muito forte, porque quem sempre acaba perdendo a população que está vindo aqui no estado do Amapá.
Eu conversei com o Cligger Campos, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amapá. Cligger, muito obrigada pelos esclarecimentos, e a gente aqui do Brasil de Fato acompanha a situação e espera que a energia seja restabelecida aí o quanto antes. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A gente agradece ao Cligger pela entrevista. Como a Catarina comentou, são milhares as dificuldades que a população amapaense está passando, e até o contato por telefone não é tarefa simples. Essa conversa com o Cligger já estava marcada para alguns dias atrás, mas é isso, a situação do estado impediu que o papo saísse antes. Estou compartilhando isso para você ter uma noção das dificuldades por lá, por isso que a gente sempre traz informações sobre o estado todo dia aqui no Bem Viver, e assim a gente vai até que finalmente a energia esteja completamente restabelecida por lá. Depois, é claro, a gente vai brigar para entender o que aconteceu e quem são os responsáveis. A cobrança não pode acabar.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora aqui no Bem Viver, vamos voltar a falar do crime cometido pela mineradora Vale, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Você deve lembrar que no último dia 5 se completaram 5 anos do caso. Em novembro de 2015, a barragem do Fundão se rompeu, liberando uma avalanche de lama de quase 50 milhões de metros cúbicos, que passou por cima de tudo que tinha na frente. Foram 19 pessoas mortas. O Ministério Público estima que ao menos 700 mil moradores da bacia do Paraupeba foram impactados diretamente. E o número é grande assim porque a lama invadiu o Rio Doce, percorreu todo o curso da água até chegar ao mar no Espírito Santo, Então você imagina a quantidade de gente que teve seu modo de vida completamente inviabilizado. Afinal, o rio que servia como sustento para muita gente foi contaminado por uma lama recheada de metais pesados. Bom, o impacto foi tremendo. Passados 5 anos, quase nada foi reparado por parte das responsáveis pelo crime. No caso, as mineradoras Vale, BHP e Samarco. Para o programa de hoje, a gente separou um conteúdo para avaliar que tipo de reparo é esse que as empresas e a justiça estão propondo. E isso é importante porque muitas pessoas impactadas são indígenas, que estão completamente fora da nossa lógica de reparação de danos ambientais. A relação que as comunidades têm com a natureza, com o Rio Doce, é algo que não existe maneira prática de compensar o estrago. É bem complexo. Na verdade, para entender bem essa questão, a gente tem que se dedicar a estudar em detalhes a cultura dos povos Krenak e Borum, duas das etnias que mais sofreram com o crime de Mariana. Bom, para pelo menos começar a entender mais desse tema, a gente separou uma fala de um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais que está se aprofundando justamente nesse tema, o que as propostas de reparação pelo dano causado no crime significam para as populações indígenas impactadas. Vamos ouvir um trecho da entrevista de João Vitor de Freitas para a rádio UFMG.
Uma pesquisa tenta investigar como os indígenas vivenciaram esse crime, como eles se referem, né? Eles anunciam como a morte do parente, o Atu, que é um nome próprio, né, ao Rio Doce. E o que eu fiz foi tentar pensar junto com os indígenas essa relação nativa e contrastar isso com o que o direito ofertou como resposta ao desastre crime de Mariana em 2015. Essa foi a proposta da pesquisa, né? Contrastar essas perspectivas. Quando você começa a observar, portanto, as respostas oficiais, principalmente as ações civis públicas, as respostas são predispostas nos gabinetes dessas pessoas, e os discursos parecem serem muito centrados, imiscíveis a uma realidade muito distante dessas pessoas. Seja por formação, já que muitos desses juristas sequer pisaram no Médio Rio Doce, seja por questões de classe e cor, que também operam, digamos assim, na formação desses juristas, como a gente sabe, né? E as respostas que vão surgindo para a reparação do Médio Rio Doce parece muito simplória e que busca sempre quantificar as formas de vida em uma relação monetária para dizer quanto que vale ou quanto que perdeu. Enquanto, quando nós descemos a essa realidade propriamente dita, as coisas funcionam diferentemente, porque não somente os conceitos que essas pessoas, e aqui eu penso em específico os indígenas, empregam, mas os mundos no qual essas pessoas vivem são outros, completamente diferentes dos juristas.
Muito importantes as falas do professor. Quem quiser entender mais dessas reflexões, vou dar a dica. Procura a entrevista que a gente fez com Ailton Krenak, liderança indígena que atua há décadas pela autonomia e o respeito com os povos da floresta. Tem uma leitura muito aguçada da sociedade capitalista e as reflexões que ele propõe possibilitam que a gente comece a ver questões básicas do nosso dia a dia a partir de um outro olhar. Para achar essa entrevista é fácil, é só ir no brasildefato.com.br, procurar por Krenak, se acha fácil, senão você encontra nas plataformas de podcast do Brasil de Fato e no YouTube também.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim, quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Chegou um dos momentos favoritos de todo mundo no Bem Viver, hora de conferir uma receita da nossa cozinheira de plantão, Letícia Massula. Você que está com a gente com frequência sabe que a Letícia sempre aparece aqui no programa com uma dica de culinária para dar água na boca. Eu brinco que é o momento que eu deixo de ser apresentadora e viro ouvinte. Bom, para o programa de hoje, a Letícia separou para nós uma receita de salada feita com arroz nordestino. Você já ouviu falar? Vamos conferir o Comida de Verdade de hoje.
Comida de verdade. Olá, você que está em casa e que acompanha o programa Bem Viver. Eu sou Letícia Massula, falo aqui de Goiás, de Pirinópolis. E hoje eu quero fazer uma salada em homenagem ao sertão. E eu vou usar nessa salada a batata doce e vou usar o arroz vermelho, que também é chamado o arroz do sertão. Já ouviu falar de algum alimento ser proscrito? Pois o arroz vermelho foi. Existiu todo um lobby para que se produzisse no Brasil o arroz carolino, o arroz branco, que tinha uma produtividade maior. E como o povo do sertão gostava muito do arroz vermelho, eles se recusavam a consumir o arroz branco e continuavam a plantar o arroz vermelho. Então a coroa proibiu a produção do arroz vermelho. Essa proibição demorou 120 anos. Apenas em 2009, esse arroz deixou de ser considerado pelo Ministério da Agricultura erva daninha. Até ali, ele era uma erva daninha que atrapalhava a produção do arroz branco. Veja como um arroz pode ter tanta história. E para acompanhar o arroz vermelho, a nossa salada vai ter batata doce. Eu lavei a batata doce previamente, então eu vou usar ela com casca. Aqui estão os cubos de batata. E o segredinho é o seguinte: batata doce a gente frita na gordura fria, no óleo frio. À medida que o óleo aquece, a batata cozinha e depois ela vai fritar no óleo quente, vai ficar crocante e macia por fora. Enquanto ela frita, eu vou cortar todos os temperinhos que a gente vai usar na salada. Vou começar aqui com a cebolinha verde. Terminei aqui de cortar a cebolinha. Olha, vou dividir em duas partes, né? Aquela parte branca mais molhadinha que vai na base da salada e a parte mais sequinha que eu vou colocar no final, que eu vou colocar por cima. Eu gosto muito de usar o coentro na salada, principalmente o talinho dele cortado bem fininho, porque dá uma certa crocância, uma textura e vai dar um sabor bem legal. Vou botar aqui o meu coentro misturadinho com a cebolinha da base e vou cortar um tanto bom aqui de pimenta. Vou usar essa daqui, que é uma pimenta pitanga. Vou usar uma dedo de moça. Cortei aqui toda a pimenta e olha só, a batata doce já tá praticamente no ponto, né? Já vou deixar ela só dar mais uma douradinha. Eu cozinhei o arroz só com água e um pouquinho de sal, escorri, deixei ele bem al dente e eu vou usar ele como a base da salada. A batata já está no ponto, eu vou começar a tirar. Semente de abóbora vai dar todo um tchan na salada, né? Vou dar só uma misturadinha nela para ela ficar bem tostadinha. Enquanto tá tostando aqui a semente de abóbora, vamos começar a montar aqui a nossa salada. O que que eu tenho aqui? O arroz, né? Primeiro ingrediente. Aquela parte molhada da cebolinha verde que vai entrar na base, junto com o talo de coentro. Eu vou colocar também a pimenta. A minha semente já super chegou no ponto, tá até estourando. Juntar aqui na minha base de arroz. Agora eu vou colocar aqui um pouco de raspinhas de limão, um pouco de sal, né? Um pouquinho de azeite, só um fiozinho. Salada bonita, salada nutritiva. É o que eu chamo assim, salada refeição. Tem o grão, tem a batata doce, tem o tempero, tem a castanha, que é a sementinha de abóbora. Então é uma salada completa. Tá aqui a salada do sertão, feita do arroz do sertão, batata doce, coentro, pimenta e tudo aquilo que a gente adora. Beijo todo mundo que está em casa e até a próxima.
Maravilha de dica, incrível. A Letícia não falha uma. Todas as vezes que traz uma receita, eu anoto e fico ansiosa para pôr em prática. Espero que por aí seja assim também, sempre lembrando que caso você tenha perdido algum passo ou queira relembrar alguma outra receita, é só ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Lá embaixo tem todos os nossos podcasts. Procure por Comida de Verdade que pronto, o almoço já está encaminhado. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Último convite para o fim do programa de hoje. Você está acompanhando o Festival de Filmes Africanos, não sei se você lembra, mas a gente comentou aqui no programa já faz um tempinho, foi lá por setembro. É uma mostra de cinema que acontece sempre, e esse ano mesmo com a pandemia ela está marcando presença mais virtualmente. Pela programação original, o festival ia acabar agora, finalzinho de novembro, mas atenção para a boa notícia, foi prorrogado, foram adicionados mais 4 filmes e a programação segue até dia 24. O nosso repórter Lucas Weber conta mais detalhes. Tem filme até o Natal, hein, Lucas?
Olá, Nara. Olá para você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, boa notícia para quem estava acompanhando o festival e para quem não estava, agora sim vai ter uma oportunidade definitiva. Bom, inicialmente estava previsto até novembro, mas o Cine África tem agora 4 novos filmes a partir do dia 3 de dezembro, uma quinta-feira. A nova leva inclui produções da África do Sul, Gabão, Nigéria e Tunísia. Claro, todos os filmes são legendados. Bom, eles estão disponíveis apenas para o Brasil e cada filme fica disponível durante uma semana. Olha só, Nara, eu vou falar um pouquinho dos 4 filmes, tá? O primeiro, que estreia no dia 3 de dezembro, se chama Vaia. É um filme de 2016 que acompanha a vida de 3 personagens que desembarcam em Joanesburgo, na África do Sul. Uma é uma jovem bailarina, outra é um menino à procura de trabalho e o outro é um homem em busca do corpo do seu pai morto. No dia 10, é a vez do drama Olhe Pra Mim, um filme de 2018 que narra o retorno de um imigrante à Tunísia para cuidar do seu filho autista. O terceiro filme, Nara, na verdade é um documentário, conta a história de um ator gabonense que se tornou uma estrela do Kung Fu na China. O documentário se chama O Africano Que Queria Voar, é de 2016 e ele estreia no dia 17 de dezembro. O último filme é uma comédia chamada Caçala, de 2018. Ela estreia no dia 24 e é uma história divertida sobre um dia na vida de 4 amigos em Lagos, capital da Nigéria. Bom, e lembrando que quem quiser acompanhar o festival, é só acessar o site mostradecinemasafricanos.com. Se não, também pode acessar o site na plataforma do Sesc, é sescsp.org.br/cineafrica. Lembrando que os filmes são gratuitos e ficam disponíveis durante uma semana. Eu fico por aqui, Nara. Lucas Weber, de São Paulo.
Com essa bela dica, a gente se despede nesta terça-feira, dia 24. Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, é claro que a gente volta para mais uma edição que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também nesse mesmo horário no nosso site, radiobrasildefato.com.br. E olha só, tem uma grande rede de emissoras parceiras do Bem Viver que estão transmitindo o programa de norte a sul do país. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, só que dessa vez de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, na frequência 94,5 FM. No Maranhão, na cidade de Senador Alexandre Costa, a gente está com a Rádio Interativa. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, e que está na página radiopalermo.com.br, dá para ouvir no país inteiro. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. E você sabe que a gente está nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa. Não vai perder a nossa prosa diária. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.